Passamos à apreciação no ponto 2 de um vasto conjunto de iniciativas legislativas que julgo poder definir sinteticamente como de desburocratização e simplificação. Para apresentar esse conjunto, logo que a dinâmica de redistribuição entre pessoas e cadeiras esteja concluída, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que se pode ir deslocando já vagarosamente para o púlpito. O Sr. Deputado Rui Tavares deseja intervir
para interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos. Uma pergunta muito rápida: quando foi apresentada esta iniciativa, até com declaração política, não foi com os termos que agora o Sr. Presidente usou bem, mas ficou muito conhecida como a iniciativa dos bidés. Ora, essa iniciativa propriamente dita caiu. Eu até estava a pensar que Portugal ia finalmente, agora que íamos avançar, desagrilhoar os dos bidés, mas gostaria de perceber porque é que a iniciativa liberal desistiu dessa mesma iniciativa, se pudermos ser esclarecidos sobre isso. Muito obrigado.
Se me permitem, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto vai ter que ter a paciência de esperar um pouco, porque há outra interpelação à mesa agora da sua bancada, e se me... Eu darei com todo o gosto a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, se faz favor.
Sr. Presidente, para a boa condução dos trabalhos, que se pudesse informar o plenário que há pessoas que não devem ter algumas atitudes precoces, porque os debates normalmente servem para explicar o que é que vai acontecer. E, portanto, tecer algumas considerações antes de ouvir o proponente, que é o que vai acontecer de momento, parece-me extemporâneo. A extemporaneidade, para além do uso excessivo de tempo, não contribui para a boa condução dos trabalhos e, portanto, convinha que todos pudéssemos contribuir para a boa condução dos trabalhos. Muito obrigado.
Muito bem, vamos... Vamos ouvir com atenção a apresentação das iniciativas. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faça favor.
Posso? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sejam então muito bem-vindos ao primeiro de muitos debates sobre desburocratização. Há muito trabalho para fazer e tudo será planeado em seu tempo. Nesta casa, nós temos diferentes concepções sobre o peso que o Estado deve ter na vida das pessoas. Mas não é preciso ser liberal para saber que existe excesso de burocracia no nosso país. Muitas das propostas que trazemos hoje à discussão visam eliminar obrigações que eu acredito que muitos deputados nesta casa nem sequer sabiam que existiam e não cairiam no ridículo de as propor se não existissem. Quem é que no século XXI se exporia ao ridículo de defender a obrigatoriedade de fixações em papel de informação que pode facilmente ser disponibilizada de outras formas? Ou então a obrigatoriedade de comunicações prévias e relevantes que mais não são do que papéis a andar de um lado para o outro sem qualquer objetivo prático? Estas e outras obrigações ridículas, que quase ninguém defenderia se não existissem já, continuam na lei, são fiscalizadas e, por isso, geram multas e custos de cumprimento. São leis que não protegem os trabalhadores, que não defendem os consumidores, que não ajudam as empresas, só servem o Estado multador. Muitas destas leis, acredito eu, foram introduzidas na lei apenas por descuido ou excesso de zelo e são mantidas lá apenas por inércia. Hoje estamos aqui para combater essa inércia. Recentemente, no meio da transposição de uma diretiva europeia, foi aprovada uma lei que obriga a que todos os negócios do país indiquem por escrito nos seus websites, faturas, cartazes, se o seu número de contacto é de uma rede móvel ou de uma rede fixa. Num país onde toda a gente sabe que o número começado por 2 é de uma rede fixa e por 9 é de uma rede móvel, há empresas a serem multadas em milhares de euros por não colocarem por escrito essa indicação ao lado do número de telefone. Note, não estamos a falar de colocar a indicação de custo em chamadas para número de valor acrescentado, que, aliás, são proibidas como linhas de contacto ao consumidor. Não é disso que estamos a falar. E sim, esta obrigação é tão ridícula como parece. E, finalmente, temos uma das maiores vergonhas deste país, que já arruinou a vida de milhares de famílias. As sanções astronómicas por atraso no pagamento de portagens. Basta um percalço, uma mudança demorada, um erro no sistema para que portagens de algumas dezenas de euros se transformem em dívidas à autoridade tributária de milhares de euros. Para que se transformem em penhoras de casas e salários. Para que se transformem no impedimento de voltar a ter património no seu nome. Uma portagem de 1 euro pode transformar-se numa dívida fiscal de quase 200. Muitas pequenas passagens de 1 euro em poucos dias têm o potencial de arruinar vidas e destruir famílias. Recebi dezenas de testemunhos de pessoas desesperadas com a sua vida destruída. Não estamos a falar de pessoas que roubaram, não estamos a falar de pessoas que corromperam, mas de pessoas que passaram sem pagar alguns euros em portagens. Eu peço-vos que parem uns segundos para pensar se arruinar a vida de alguém vos parece um castigo proporcional para um atraso involuntário no pagamento de portagens. É isto que está a acontecer agora. Senhores deputados, senhoras deputadas, isto não é uma questão ideológica ou, acredito eu, partidária. Nós iremos aprovar tudo aquilo que for proposto por qualquer partido para acabar com este pesadelo. Porque mais do que retirar créditos políticos ou angariar mais uns votos, é urgente resolver este assunto para devolver a vida a estas pessoas e não arruinar a vida de mais ninguém. Termino como comecei. Nesta casa temos diferentes concepções sobre o peso que o Estado deve ter na vida das pessoas. Mas em nenhuma dessas concepções está o Estado ter a capacidade de arruinar vidas e negócios por ninharias irrelevantes. Conto com todos para acabar com estas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Srs. Senhores Deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Deputado, aqui o pedido de esclarecimento é de facto, para tentarmos perceber aqui o âmbito da iniciativa liberal, até pelas palavras do Sr. Deputado, mencionou que esta é a primeira de muitas. Portanto, consegue-se perceber que, de facto, há uma intenção de desburocratizar, contudo, este pacote, se me permite colocar assim, legislativo, é bastante amplo. Vai desde o trabalho, vai às portagens, vai a diversas questões. E, por isso, ou das duas uma, ou de facto, existe aqui um foco sectorial, ou então vão vir várias gesmas de propostas a serem discutidas de forma diferente. Se bem que, entenda-se uma coisa, como o Sr. Deputado disse bem, o país precisa de mexer nesta área. O país precisa de reformas. O Partido Socialista não faz absolutamente nenhuma reforma, quanto mais o que o Partido Socialista faz é tentar promover as coisas exatamente como estão. Tudo exatamente igual. Aliás, atenção, Srs. Deputados, a reforma da Estado de Alexandre Reis não conta, está bem? Apesar de muito grande, estamos a falar das reformas do país. Portanto, aqui a questão é, Sr. Deputado, se nós estamos a discutir, efetivamente, uma mini-reforma ou um projeto de vários outros projetos que depois a Iniciativa Liberal vai colocar, ou se, de facto, nós estamos aqui a colocar em cima da mesa apenas um único pacote legislativo, é porque há uma ânsia grande e correta e adequada da parte dos portugueses para que o Estado, pura e simplesmente, funcione melhor e deixe todos os dias de roubar valor que representa dinheiro, representa salários, representa tempo dos portugueses. Percebe-se isso na perfeição. Contudo, como o Sr. Deputado saberá, isto não tem a ver apenas com ideologia, mas também tem a ver com metodologia. E, de facto, há aqui uma questão que é: qual é a metodologia da iniciativa liberal? É apresentar só este pacote que vai desde o trabalho às portagens até outras matérias que aqui estão, ou vários outros pacotes legislativos, para que o debate também possa ser feito com seriedade e imparcialidade que o próprio Sr. Deputado pediu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar o seu projeto...
Não, para responder, Sr. Presidente.
Desculpa, para responder, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, pela sua interpelação, percebo que o único problema que tem é que é formal, e podemos discutir isso depois. Se não tem problemas em específico, fico muito satisfeito, porque, de facto, as propostas que trazemos aqui hoje vêm resolver problemas das pessoas, problemas, alguns deles, bastante urgentes. Eu tenho a certeza que, se amanhã aprovamos, por exemplo, a nossa proposta de lei em relação às portagens, isso irá aliviar a vida de muitas pessoas, independentemente da forma de vir num pacote, de vir, vai resolver a vida das pessoas, a vida dos negócios, e eu conto convosco para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O problema é quando se tenta, de alguma forma, trazer uma reforma, um pacote de reforma legislativo, de alguma forma de simplex sanitário ou a famosa política do bidé, e quando se tenta meter tudo dentro do mesmo saco, é que alguma coisa vai correr mal. E eu gostava de trazer aqui à colação uma das propostas que a Iniciativa Liberal nos traz, que é precisamente a proposta que visa eliminar, do ponto de vista contorno nacional, as coimas aplicadas a quem não cumprir com a obrigatoriedade de registro de um animal de companhia. Ora, não há qualquer bondade nesta proposta. Aliás, há um nome para esta proposta que é irresponsabilidade e desconhecimento da dura realidade que existe neste país relativamente ao abandono de animais de companhia. É que os senhores da Iniciativa Liberal, as senhoras e senhores deputados, vêm propor esta revogação e, passo a citar, dizem que a Iniciativa Liberal considera que os valores praticados para esta coima excedem em muito o razoável para qualquer tipo de dano que possa ser causado pela ausência do registro dos animais. Ora, a ausência do registro dos animais tem consequências no nosso país, com mais de 43 mil animais abandonados. São mais de 119 mil animais abandonados ao dia. Tem também consequências ao nível da evasão fiscal, canis abarrotados, criadores não registados, entre muitas outras coisas que poderia enunciar. Ora, este mesmo diploma que os senhores agora querem mexer e alterar tem uma norma que prevê o seguinte: animais adotados em canis municipais, animais adotados em associações, não estão isentos do pagamento de coima. No caso de animais cujo licenciamento seja feito e o detentor tenha carência socioeconómica, também há uma isenção. E, portanto, não conseguimos compreender qual é o ímpeto legislativo da Iniciativa Liberal com esta iniciativa. E como este dano tem vários nomes, a começar pelo abandono e os maus-tratos a animais, acredito que claramente terá sido um lapso no vosso ímpeto legislativo que estarão a tempo de corrigir. Quanto às propostas que o PAN aqui traz, trazemos efetivamente uma simplificação na obrigatoriedade de aparecer da CID sempre que haja despedimento ou não renovação do contrato de grávida por pera ou lactante, um simplex para a defesa dos contribuintes e também para a defesa dos cidadãos com carta de condução. Em especialidade, estamos inteiramente disponíveis para trabalhar estas várias iniciativas que visam simplificar a vida das pessoas. Aquilo que não se pode ser é a reboque de um simplex, atropelar outros valores, também ele relevantes no nosso ordenamento jurídico, que passam a ficar para trás.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, parece-me importante fazer uma declaração prévia a este debate. discutir 26 projetos de lei, que por sua vez alteram diversas leis sobre temas tão distintos como o Código de Trabalho, Carta de Condução, Animais de Companhia,